12 de junho. Ao todo, foram 8 horas de espera por um leito de UTI e uma ambulância, que só foram disponibilizados na madrugada do dia 12. A menina ficou entubada e em coma induzido, mas não resistiu e morreu no último domingo. A família acredita que o quadro só chegou a esse nível de gravidade em razão de sucessivos atrasos e barreiras no atendimento. O atacante francês Kylian Mbappé classificou como desprezível e indigna do cargo que ocupa a senadora paraguaia Celeste Amarilha. Os comentários racistas sobre o jogador foram realizados após a derrota do Paraguai por 1-0 para a França nas oitavas de final da Copa do Mundo. Mbappé destacou que as declarações prejudicam a imagem do Paraguai e desvalorizam o esforço dos jogadores na competição. No horário de Brasília, 9h32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Noite Total. Apresentação, Nadédia Calado.
Olá, muito boa noite para você que está na CBN. Bem-vinda, bem-vindo a mais uma edição do CBN Noite Total. Hoje que é segunda-feira, 6 de julho de 2026. Nós vamos juntos até às 11h30 da noite e você acompanha o CBN Noite Total agora nas plataformas digitais da CBN. Então, no aplicativo da CBN, no seu celular ou no seu tablet, também no site cbn.globo.com, inclusive com transmissão com imagens aqui do nosso estúdio. Você consegue acessar o site e participar também por e-mail. É só clicar em Fale com Âncora ou Fale com Nadédio Acalado. Transmissão com imagens também no ar para você no Globoplay, ao vivo e de graça, por onde você preferir, tem Globoplay em aplicativo para o seu celular e seu tablet, tem em site também, tem, claro, na sua Smart TV. E também estamos ao vivo no YouTube, no canal da CBN no YouTube, youtube.com/CBN. Deixa seu like lá na nossa transmissão, clica no sininho para ser avisado sempre que o programa começar e converse com os outros ouvintes no chat que tem ao lado do vídeo. Eu estarei de olho lá também para você registrar a sua participação. Ainda não estamos com a transmissão ao vivo no YouTube, em breve estaremos por lá também. E eu te convido a participar ainda pelo WhatsApp, é o principal canal de comunicação aqui com a Rádio CBN. Inclusive, deixa o contato salvo para você participar sempre que quiser. Pode mandar aqui sua pergunta para os nossos entrevistados, pode comentar nossa programação. Conta pra gente de onde você tá falando, o que, que você tá fazendo enquanto acompanha a programação da CBN. O número é o 11-99911-9981. Tô esperando sua participação nesse dia em que, claro, a gente ainda vai falar bastante sobre Copa do Mundo. Brasil já era, né, gente? Todos aí na ressaca moral da eliminação que foi nesse domingo para a seleção da Noruega. Mas tem bola rolando, inclusive, para Estados Unidos e Bélgica. Bélgica acabou de marcar um gol, inclusive. Estamos nos 33 minutos do primeiro tempo. Bélgica já empatou? Sério? Nem subiu aqui a notificação. Eu ia falar dos 2-1 da Bélgica. E o Henrique falou que empatou. 2-2 agora? Ah, não, então já foi 2-1 para a Bélgica. Já, é, você tá vendo? Tá difícil acompanhar esse jogo, rapaz. Ó, a Bélgica marcou o primeiro. Estados Unidos empataram aos 31. Aos 33, a Bélgica recuperou a vantagem. Temos 2-1 para a Bélgica nesse momento. E um jogo que também vai ser cercado de um pouquinho de controvérsia por causa de um certo cartão vermelho que foi cancelado depois pela FIFA. A gente vai falar sobre isso logo mais também. É, principalmente de olho aí na Copa do Mundo, quem gosta de futebol e quem tem bolão, né? O Brasil já foi, não tem mais a torcida, agora tem que escolher outro país pra gente torcer, mas a gente vai continuar acompanhando, aproveitar o clima de Copa do Mundo do jeito que dá. Claro que sim, o Brasil não é a mesma coisa, mas é só de 4 em 4 anos, né? E é a maior Copa da história, vamos aproveitar o que puder. Conto com a sua participação. Agora 9 horas 36 minutos. E já vamos para a nossa conversa dessa segunda-feira. A gente vai falar justamente sobre Copa do Mundo, sobre eliminação do Brasil, sobre outros assuntos com a gente. Quem está na linha, na ponta da linha e está em Morristown é Leonardo Dai, nosso setorista da seleção brasileira. Segue lá na cidade que era a casa da seleção. Então é como se você estivesse visitando uma pessoa e a pessoa se mudou, foi embora. Leonardo Dai, boa noite para você.
Oi, tudo bem, Nadédia? Boa noite aos ouvintes da CBN.
Como é que tá o clima aí, rapaz?
É, a cidade que já não é muito agitada normalmente, né, e não tinha nem ficado muito agitada nem mesmo com a presença da seleção brasileira, agora tá mais calma ainda, né, menos movimentada ainda com a seleção, que não foi exatamente embora ainda, né, porque o voo fretado pro Brasil só sai amanhã, mas já se desmobilizou completamente aqui, né, já se dispersou completamente aqui, só vai se encontrar mesmo para voltar para casa, no caso dos que vão voltar para casa, porque boa parte dos jogadores mora na Europa ou vai viajar, enfim, para aproveitar aí férias, já que a temporada do futebol europeu começa no meio do mês que vem, então eles já têm que treinar aí dentro de algumas poucas semanas, então boa parte deles nem vai voltar para o Brasil. Mas para quem vai voltar, né, amanhã tem ali o encontro para pegar o avião e voltar para casa e Morristown voltar para a sua pacata vida, que não deixou de ser pacata durante a passagem da seleção brasileira por aqui, mas evidentemente tinha um brilho diferente com a estadia da maior seleção do mundo e não necessariamente a Copa do Mundo acabou para Morristown, né? Porque Nova Jersey vai receber ainda mais um jogo, que é a final da Copa, a decisão daqui duas semanas, no dia 19, e é possível que o CT onde a seleção brasileira treinou, que é o CT do New York Red Bulls, ele seja escolhido para abrigar uma das duas seleções ali na preparação para o jogo final, né? Isso não está decidido ainda, mas é uma possibilidade. Então, de repente, ainda sobra mais um resquício de Copa do Mundo aqui para a cidade de Morristown.
O Mister não volta por agora, né? E já vi muita gente chateada com isso, porque já estavam querendo uma explicação, uma satisfação, uma coletiva de imprensa, alguma coisa, né?
É, não, a primeira manifestação pública dele, em termos assim de entrevista coletiva e tudo mais, vai ser na convocação da seleção para os jogos de setembro e outubro. A gente vai ter... Antigamente a gente tinha uma data FIFA em setembro com dois jogos, uma em outubro com dois jogos e uma em novembro com dois jogos. Para evitar esse para e volta dos campeonatos de clubes, toda vez que tem janela de jogo da seleção, tem que parar os campeonatos de clubes para liberar o jogador, e aí você perde basicamente duas semanas dos campeonatos de clubes. Para evitar esse para e volta toda hora, juntaram as datas de setembro e outubro. Então vai ter ali uma janela do final de setembro até o começo de outubro com quatro jogos. O Brasil já conhece dois desses jogos, que vão ser contra a Austrália, na Austrália, dias 25 e 29 de setembro. Os outros dois ainda estão aí em aberto, mas fato é que a primeira reunião do técnico da seleção com a imprensa no Brasil e tudo mais, depois da entrevista de ontem após a eliminação, vai ser mesmo na hora de convocar o time para esses jogos do mês do final de setembro e do mês de outubro, o que deve acontecer somente no começo do mês de setembro.
O que a gente pode começar falando de seleção depois de tudo que aconteceu, Léo?
A gente pode olhar assim só para o jogo, né? Foi um jogo em que o Brasil não conseguiu impor uma superioridade em relação à Noruega, que eu acho que o Brasil tinha condição de impor. E quando eu digo que o Brasil tinha condição de impor superioridade, eu não estou falando de trabalho de longo prazo, de gestão, das muitas coisas que a gente podia ter feito diferente. Estou falando dessa seleção que a gente tinha, com o trabalho que a gente fez, com a Copa que a gente fez, com o caminho que o Brasil estava trilhando, com tudo do jeito que foi. Eu acho que o Brasil tinha condição de ter se imposto diante da Noruega e não conseguiu se impor em momento nenhum do jogo. Poderia ter vencido o jogo? Poderia ter vencido o jogo, claro que poderia. Se tivesse feito o gol de pênalti, poderia ter vencido o jogo. Se tivesse feito o gol com o Endrick, cara a cara com o goleiro, poderia ter vencido o jogo. Agora, convido o ouvinte, os que viram talvez lembrem, os que não viram podem pesquisar na internet, e os que não lembram podem ir na internet também e dar uma olhada, Vou citar um exemplo aqui só, dentre vários que eu poderia citar. Coloca aí no YouTube, Brasil e Suécia, 1994, semifinal da Copa. Vê quanto gol o Brasil perdeu, vê quanto gol o Romário perdeu naquele jogo. É papo assim de 7, 8 chances claríssimas que o Brasil perdeu, e ninguém sente falta dessas 7, 8 chances. Por quê? Porque o Brasil ganhou um jogo de 1-0, porque o Brasil insistiu, foi superior o jogo inteiro, não tomou gol, se defendeu bem e... No final do jogo, o Romário fez um gol e classificou o Brasil para a Copa do Mundo. O que eu quero dizer? Quero dizer o seguinte, deveria ter feito as duas chances claras que teve para fazer o gol? Claro que deveria. Mas você jogar uma partida de oitavas de final de Copa do Mundo, ainda mais contra uma seleção apenas razoável, como é a Noruega, e você ter duas chances claras de gol em 90 minutos, é pouco. É pouco. O Brasil tinha que ter criado mais num jogo como esse. E no aspecto defensivo, a estratégia ali para a parte final do jogo foi completamente incompreensível, porque a gente falou a semana inteira que não podia deixar a bola chegar no Haaland, porque ele é um jogador que você não tem como marcar, você não consegue marcar um jogador como ele, então a bola não pode chegar nele, e aí você deliberadamente no final do jogo, você traz a Noruega para o campo de ataque, ou seja, o adversário com a bola no campo de ataque, a chance dessa bola chegar no jogador que não podia receber essa bola era muito grande, e foi exatamente isso que aconteceu. E pior, né, a ideia de jogar no contra-ataque já era extremamente questionável, e você ainda tenta fazer isso colocando o Neymar, que é um jogador que não tem esse vigor físico para puxar contra-ataque mais nessa altura da carreira, deslocando o Endrick para a direita e perdendo marcação do lado direito, onde o Rayan estava tendo um papel importante de ajudar a conter as ações da Noruega ali por aquele lado, e o Brasil se desmanchou completamente e a bola acabou chegando onde não podia chegar. Chegou duas vezes, o Haaland fez dois gols e a Copa acabou para a seleção brasileira.
Tava vendo antes da partida, né, muita gente comentando que finalmente parecia que o Ancelotti tinha encontrado ali um caminho, tinha encontrado uma formação inicial mais fixa. Eu queria te ouvir sobre as substituições. Como é que você viu as mexidas que aconteceram nesse jogo e os rumos que a partida tomou a partir disso?
Primeira coisa, assim, eu acho que pra gente também não perder as coisas que a gente vinha falando antes do Brasil perder, né? Então, porque o ouvinte pode pensar, mas espera aí, eu ouvi você falando que a seleção estava evoluindo na Copa e agora não estava mais. Então, sim, a seleção estava evoluindo na Copa, a seleção conseguiu durante a Copa o que não conseguiu em 4 anos, que era encontrar uma cara, uma identidade, um jeito de jogar e, a partir dela, conseguir construir um time, de fato, para a Copa do Mundo. Isso aconteceu durante a Copa e, principalmente, a partir do jogo contra a Escócia, já a última rodada da fase de grupos, né? Então, esse é um ponto importante. Agora, não dá para você preencher em 40 dias todas as lacunas que foram abertas em 4 anos caóticos como o Brasil teve. Então a gente sabia que essas lacunas existiam e a gente ia tentar ganhar a Copa apesar dessas lacunas. Aliás, o técnico da seleção chegou a falar antes da Copa, e eu achei muito interessante a ideia, ele chegou a falar que ganharia a Copa quem soubesse mascarar melhor os seus defeitos. O Brasil tinha um monte de defeito para mascarar. Então a gente sabia que a gente tinha laterais fracas, embora o Douglas Santos até tenha feito uma boa Copa, a lateral direita, principalmente com o Danilo, era um problema da seleção brasileira. A gente sabia que a gente tinha um problema no meio de campo, que a gente não tem meio-campistas que armam o jogo. A gente sabia que a gente tinha um problema no comando do ataque. A gente sabia que a gente tinha essas lacunas. Algumas a gente estava tentando preencher durante a Copa. Malemar conseguiu preencher essa do meio de campo com a entrada do Paquetá. Malemar conseguiu encontrar ali no Rayan uma boa alternativa para pressionar melhor o adversário. Algumas lacunas foram sendo preenchidas. Outras não. A da lateral continuou e a do elenco como um todo continuou no sentido de que, se foi tão difícil encontrar um time, que dirá encontrar variação quando as coisas começassem a acontecer durante a Copa. Por exemplo, perdeu o Lucas Paquetá machucado. E agora, se o Paquetá era o único meia que você Malemar tinha no elenco, se ele sai, você não tem outra alternativa. Então, se você demorou esse tempo todo para construir um time, você imagina você ter aí 2, 3 treinos para encontrar um novo jeito de jogar a partir da saída do Paquetá. Então, o que a gente tentou foi a entrada do Martinelli, que nem fez um jogo ruim, mas não é um jogador para dar para o meio de campo do Brasil controle do jogo, porque em linhas muito gerais, assim, dos termos do futebol, o Brasil foi um time, ao longo desses 4 anos, que saiu de uma ideia do Tite, que era uma ideia de ter o controle absoluto do jogo, com a bola no pé, e o Brasil virou um time do descontrole absoluto, muitas vezes porque isso foi ideia do técnico. Tem técnico que gosta de ter esse jogo mais aberto, de vai e volta, de trocação, como a gente fala, mas em parte porque o Brasil não conseguia controlar o jogo com a bola no pé. O Brasil era um time sempre muito aberto, muito espaçado, muito vulnerável ao adversário. Com essa formação que tinha encaixado a partir do jogo contra a Escócia, o Brasil estava controlando as partidas um pouco melhor. Com a saída do Paquetá e a entrada do Martinelli, embora, repito, o Martinelli não tenha jogado exatamente mal ontem, o Brasil perdeu esse controle. O melhor momento foi no segundo tempo, quando começa o segundo tempo, quando o Endrick entra no lugar do Matheus Cunha, e mesmo sem jogar muito bem, assim, mesmo sem deixar o time da Noruega, mesmo tendo perdido o gol, ele pelo menos, assim como já tinha acontecido contra o Japão, ele pelo menos preocupa mais os zagueiros da Noruega e ele ajuda o Brasil a ter um pouquinho mais de presença ofensiva, um pouquinho mais de escape, um pouquinho mais de volume de jogo. O Brasil empurra a Noruega um pouquinho para trás. Aí vem, no meio do segundo tempo, esse outro pacote de mexidas que é incompreensível, que é quando você tira o Rayan, que está marcando bem pela direita, que é quando você tira o Martinelli e você coloca o Danilo Santos, que, enfim, dá-lhe uma presença maior no meio, mas não com a mesma característica, e põe o Neymar. E quando você põe o Neymar, você perde um jogador para fazer pressão no campo de ataque, para recuperar a bola, para manter o Brasil no campo de ataque. Então essas mexidas, elas vão empurrando o Brasil de volta para trás. Elas botam o Brasil no turno contrário do que o Brasil estava botando quando melhorava no segundo tempo do jogo. E não é coincidência que exatamente a partir daquele momento a Noruega começa a atacar o Brasil e 11 minutos depois das mudanças sai o primeiro gol da Noruega, e aí o Brasil já não pode mexer mais. O Brasil vai para o desespero, erra praticamente tudo que tenta e logo depois toma o segundo gol.
Bom, já que a gente foi eliminado, obviamente que eu vi muitas críticas ao técnico, mas também muitas defesas com base no fato de que ele teve pouco tempo com a seleção. A gente já falou muito do ciclo acidentado da seleção para chegar nessa Copa. Que balanço que fica e o que dá para projetar, já que, se tudo der certo, o Ancelotti vai ter um ciclo completo para trabalhar, porque já está renovado.
Eu acho assim, é óbvio que fazer as coisas do jeito que nós fizemos é um caminho mais difícil. É óbvio que é melhor você ter um trabalho mais longo. A única desvantagem de ter um trabalho mais longo é, eventualmente, se esse trabalho mais longo gerar algum desgaste, né? Que é a eterna dúvida, inclusive, de trabalhos vencedores, né? Quando é que você corta o fio? Quando é que você entende que esse trabalho chegou no limite, que tem que trocar? Essa é a única desvantagem de você ter um trabalho mais longo. No mais, evidentemente, quanto mais tempo você conhece o seu grupo, quanto mais tempo você está alinhado dentro de uma ideia, melhor. Então, isso é óbvio. Agora, eu só discordo um pouco de algumas coisas que eu vejo às vezes sobre isso, que assim, não tinha como ser diferente, desse jeito é completamente impossível, o Brasil nunca ia ganhar. Não, não é bem assim que as coisas funcionam. Tanto é que o Brasil poderia ter vencido o jogo ontem. Se o Bruno Guimarães faz o gol de pênalti, se o Endrick faz o gol cara a cara com o goleiro, o Ancelotti estaria há 5 anos na seleção brasileira? Não, estaria 1 ano do mesmo jeito que está quando perdeu. Então, não é que não dá. Inclusive, o Marrocos, que faz uma belíssima Copa do Mundo e que vai jogar contra a França nas quartas de final, o técnico chegou em março, agora, no começo do ano, e mudou radicalmente o jeito do time jogar. Inclusive, o Marrocos, que foi semifinalista da Copa passada, já tinha trocado de técnico também 3 meses antes da Copa e foi semifinalista. Então, sempre dá. O trabalho nesse 1 ano, ele é fraco. Acho até que na Copa ele vinha sendo razoável, apesar dos erros cometidos no jogo de ontem. O trabalho na Copa, ele vinha caminhando melhor do que tinha caminhado no resto desse 1 ano, mas no recorte do 1 ano dava para ter feito coisa muito melhor com o tempo que era curto, numa situação que era difícil, porque o time estava muito mal. É preciso fazer justiça e lembrar que o Brasil perdeu muitos jogadores que seriam importantes, né? Você colocar nesse time aí o Militão, o Rodrigo, o Estevão, o Wesley, poderia ter dado outra cara para a seleção brasileira, mas mesmo considerando tudo isso, o trabalho foi ruim nesse 1 ano. Agora, assim, eu discordei da contratação do técnico da seleção quando ele foi contratado. Consequentemente, eu discordei da decisão de renovar o contrato para 2030 com antecedência, antes da Copa do Mundo. E eu acho que isso para mim é... Eu tenho essa opinião, porque eu acho que é dobrar a aposta nos 40 dias e não nos 4 anos. Não é perfil do técnico da seleção construir um projeto de longo prazo com um ciclo todo construidinho, pensando aqui em setembro a gente vai fazer isso, em outubro a gente vai fazer aquilo, em novembro a gente vai fazer aquilo, ano que vem a gente faz isso, depois em 2029 é isso, em 2030 a gente vai chegar em tal nível e vai fazer tal coisa. Não é assim que esse técnico trabalha e não tem problema, tanto é que ele é o maior vencedor da história do futebol sem trabalhar assim, não tem problema nenhum. Só que eu acho que no momento em que o futebol brasileiro está, no momento de transição geracional, em que a gente vai ter que montar um time praticamente do zero, porque desses 15 jogadores que jogaram as Copas de 22 e de 26, pouquíssimos devem continuar nesse ciclo para 2030. Nesse momento de peneirar praticamente do zero uma geração nova para uma próxima Copa do Mundo, eu não acho que esse perfil de treinador que vai lidando com as coisas, meio pensando sempre no próximo jogo apenas e apostando muito que na hora mais importante o time vai se encontrar, eu não acho que seja o mais adequado para esse momento que a seleção brasileira vive. Agora, não deixa de ser um aspecto positivo saber que de alguma forma a gente vai ter uma continuidade dentro de uma ideia que eu não acredito que seja a mais correta, mas ainda assim uma continuidade. A gente teve essa tentativa também recentemente com o Tite, né? E aí fazia muito mais sentido, porque o Tite tinha recuperado assim magicamente a seleção brasileira de 2016 até 2018, e acabou que o ciclo 2018-2022 foi pior do que o ciclo 2016-2018. São coisas do futebol, pode acontecer. A ver, agora é observar muito atentamente, principalmente essa questão de quem vai formar essa seleção brasileira. A partir de setembro, o quanto dessa geração 18, 22, 26 ainda faz parte do cotidiano da seleção e quem serão os responsáveis por ocupar esses lugares que serão deixados. E que, é bom lembrar, já foram deixados depois da Copa de 2022. Vários dos jogadores que estiveram nessa Copa, sobretudo Danilo e Casemiro, que eu acho que são os dois principais símbolos disso, vários desses jogadores, eles deixaram vagos os seus lugares após a Copa de 2022 para que uma nova geração ocupasse esses postos. É que a gente errou tanto e testou tanta coisa que deu errado que na última hora a gente começou a recorrer a eles de novo. Então, também tem isso, né? O que a gente tem que tentar é impedir que isso aconteça de novo, que a gente deixe esses postos abertos, coloque gente nova, não dê certo, e aí em 2030 a gente vai para a Copa de novo com Alisson no gol, Danilo na direita, Marquinhos na zaga, Casemiro no meio de campo, Neymar como camisa 10 e toda essa geração que a gente já viu aí em mais de uma Copa do Mundo.
Ia perguntar justamente isso, né? O que a gente tem que esperar a partir dessa próxima data FIFA? É testar nomes novos? O que a gente deve ter no radar aí para setembro?
Eu penso muito que o Brasil tem como principais jogadores para o ciclo 2030, né? O Estevão voltando de lesão, a gente tem que confiar que ele vai ter um ciclo de explosão definitiva no futebol europeu, né? Já vinha jogando muito bem no Chelsea, acabou perdendo a Copa por uma lesão, uma infelicidade. O Endrick também, assim, o Endrick perdeu o gol ontem, e assim, é o tipo de gol que você não perde num jogo desse nível, mas eu vou repetir, né? Veja aí, e eu não estou comparando, pelo amor de Deus, o nível de jogador, mas vejam os gols que o Romário perdeu contra a Suécia em 94. É que o Romário teve 6 chances de gol na semifinal contra a Suécia em 94. O Endrick teve uma ontem e perdeu, né? Então, estou falando isso para a gente não desistir de um jogador de 19 anos que saiu cara a cara com o goleiro, chutou mal e perdeu um gol feito. Então, o Endrick tem um futuro brilhante aí com a camisa da seleção. Ele e o Estevão tendem a evoluir, o Rayan também, são 3 jogadores aí de uma idade muito semelhante, né, na faixa sub-20 ainda, que tem um potencial de explosão e de chegada com maior maturação para a próxima Copa, que é muito interessante. A gente ainda tem o Vinícius Júnior certamente jogando em alto nível nesses próximos 4 anos para formar um ataque da seleção muito, muito interessante. O Rodrigo, que foi outro jogador que ficou fora da Copa por lesão, também vai ter uma idade bacana ainda para disputar uma Copa e ser um jogador de alto nível. Rafinha, tem que ver como é que vai ser aí esses próximos, como vão ser esses próximos 4 anos do Rafinha. E acho que para um pouco por aí. Lá atrás o Gabriel Magalhães na zaga também, eu acho que vai continuar legal. Bruno Guimarães no meio de campo também pode brigar por uma posição nesse time. No mais, é começar a olhar para o que a gente tem aí nos times europeus e nos times brasileiros e colocar sangue novo nesse time e tentar encontrar o que é que dá certo. E aí o ideal seria entender como a gente quer jogar também, né? Escolher um jeito de jogar e como a gente quer jogar. Eu gostaria muito de ver a seleção brasileira voltando a ter um camisa 10, um meia que arma o jogo, que clareia o jogo. Eu queria que a seleção brasileira tivesse um jogador que fizesse o que o Arrascaeta faz no Flamengo, o que o Matheus Pereira faz no Cruzeiro, o que o Messi faz na Argentina, o James Rodríguez faz na Colômbia, o camisa 10 clássico, que é a identidade absoluta do futebol brasileiro. Aí você vai falar assim, mas a gente não está formando mais esses jogadores. E é verdade, como a categoria de base do futebol brasileiro hoje virou commodity, né, e todo mundo quer formar jogador para vender o mais rapidamente possível, pela maior quantidade de dinheiro possível para a Europa, como a gente hoje vê resultado de balanço financeiro dos clubes e a gente vende como notícia boa o clube ter arrecadado 400 milhões de reais em venda de jogador, a gente vende o que a Europa quer comprar, e a Europa quer comprar primordialmente o jogador de lado de campo. Então isso tem prejudicado a formação de camisas 10 da seleção brasileira. Mas não significa que a gente não possa pegar um Brasil e Austrália em 2026, em setembro, e começar a usar um jogador de lado de campo de camisa 10 para ele chegar na Copa de 2030 como um camisa 10 legal para a seleção brasileira. E eu faria isso com o Estevão, por exemplo. Não tem problema ele jogar no Chelsea, mas pelo lado, se for o caso. Mas ele pode, nada impede que ele jogue na seleção brasileira numa função diferente, que a gente faça na seleção aquilo que ele não está fazendo no clube. Então eu gostaria que a coisa caminhasse um pouco por aí. Mas se eu bem conheço, né, a seleção brasileira e como as coisas funcionam, a gente vai tentar escolher em setembro os que estiverem jogando melhor em setembro para tentar ganhar o jogo em setembro contra a Austrália. Se o time ganhar o jogo, a gente vai repetir em outubro e aí vai repetir em novembro. Se o time não jogar bem em novembro, a gente vai escolher quem estiver jogando melhor em novembro e a gente vai continuar resolvendo a vida assim, jogo após jogo, e vai tentar, quando chegar a Copa de 2030, do jeito que a gente tentou agora, encontrar as coisas que estiverem faltando ali com o carro em andamento mesmo.
Opção para testar teria, né? Eu estava vendo aqui uma lista que o GE fez de nomes que deveriam ficar no radar para o próximo ciclo e tem, sei lá, 60 jogadores no futebol europeu, no futebol árabe e no futebol brasileiro também.
O Brasil continua formando muitos bons jogadores. O Brasil não tem. O Brasil não vai ter na Copa de 2030 um elenco como o elenco da França, que você olha para o time titular, você fica embasbacado, e você olha para o banco de reserva, você fica embasbacado também. A gente não está nesse momento do futebol brasileiro. Mas a gente continua formando jogadores de bom nível, jogadores que atuam no mais alto nível do futebol mundial e que, dentro de uma ideia coletiva que funcione, podem ser muito competitivos numa Copa do Mundo. Então, assim, ao mesmo tempo em que a gente não tem, assim, uma geração, não tem o time de 70 para escalar, não tem o time de 58 para escalar, a gente também não tem, assim, a gente tem muitas opções, muito mais opções do que a gente precisa, né? Se precisa de 26, a gente tem aí, como você disse, 60, 70, 80, 100, que são de um nível muito parecido, que não são, assim, são poucos que são muito acima da média como a gente gostaria, mas ao mesmo tempo são muitas opções para a gente ter um time competitivo que possa fazer uma Copa melhor do que foi essa Copa de 2026.
Deixei aqui os últimos 5 minutos para a gente falar da Copa que segue sem a gente. O que, que a gente pode projetar aí para frentemente?
Eu acho que tem aí uma caçada à França, né, que é o time que está jogando disparado o melhor futebol dessa Copa. Eu acho que existe do outro lado da chave. A França, ela é favorita para chegar à final do lado dela, né? Vai ter um jogo duro contra o Marrocos, porque o Marrocos é um time interessante, mas a França é favorita. Acho que a semifinal também tende a ser complicada, muito possivelmente será contra a Espanha, que hoje eliminou Portugal e está esperando aí o seu adversário, mas vai ser favorita no confronto das quartas de final. Então, França e Espanha seria um grande duelo de semifinal de Copa do Mundo, mas com favoritismo da França. Agora, do outro lado da chave, é muito difícil saber o que vai dar, porque você vai ter a Inglaterra jogando contra a Noruega, com favoritismo, mas é uma Noruega que mostrou contra o Brasil que é um time muito inteligente, então não dá para você descartar, e nunca dá para subestimar também o potencial da Inglaterra de fazer bobagem em jogo de Copa do Mundo, então é muito equilibrado. E a Argentina, que a gente imagina que vai passar pelo Egito amanhã, ela vai ter um confronto...
Opa! Momentinho aí pra gente fechar o microfone do Léo, tomar uma aguinha, dar
Desculpa,
uma respirada.
Voltei.
Opa! Não, calma, calma. Enquanto isso, deixa eu contar para o nosso ouvinte que agora a gente está no ar no YouTube. A gente teve um probleminha técnico mais cedo, nossas imagens não estavam por lá, os ouvintes repararam, mas agora já está por
Voltei.
Lá. Pode acompanhar a gente comentar por lá também. Diga, Léo.
Não vou falar mal da Inglaterra, mas porque o castigo veio rápido. Eu fiquei igual
mosquito,
o Harry Kane, que ontem...
O mosquito inglês entrou aí na hora.
Impressionante. Mas, enfim, a Argentina vai ter um confronto de quartas de final duríssimo contra a Suíça ou contra a Colômbia. São dois times muito bons, muito ofensivos, muito... Aliás, vai ser... eu estou muito ansioso para ver esse jogo de amanhã entre Suíça e Colômbia. São dois times muito legais de assistir. Então, a Argentina vai ter um confronto duro. Então, desse lado da chave aí, eu consigo imaginar qualquer seleção chegando à final. Então vai ser. Então eu imagino aí essa caça à França com vários times candidatos e cada um deles vai poder fazer um estilo de jogo diferente nessa eventual final contra a França ou também contra a Espanha, que não tem tanta poesia no jeito de jogar contra a França, mas também tem um belíssimo time e é muito consistente dentro de uma ideia de jogo, dentro de uma filosofia de trabalho. A Espanha é basicamente a antítese do que foi o Brasil nessa Copa, né? Então, um técnico que trabalhou em todas as categorias de base, que trabalhou com quase todos os jogadores na base, toda uma escola de formação de jogadores dentro de uma ideia de jogo, que muitas vezes não dá em nada também. Na última Copa caiu nas oitavas de final para o Marrocos e na outra caiu nas oitavas de final para a Rússia, depois demitiu o técnico, faltando 5 dias para começar a Copa. Então, isso também não garante sucesso nenhum. A Alemanha também é super elogiada aí, nunca mais arrumou nada na Copa, mas só para apontar, né, que a Espanha é a antítese do Brasil e nessa Copa está caminhando bem e é também uma boa oponente para a França nessa provável semifinal de Copa do Mundo.
E um último minutinho, se houver condições respiratórias, para falar do cartão vermelho, né, do Balogun, que foi cancelado. Ele está em campo, estão no intervalo, Estados Unidos e Bélgica, e acho que a repercussão disso vai depender muito de como terminar esse jogo, né, Léo? Se os Estados Unidos ainda virarem, se for uma prorrogação, porque se a Bélgica ganhar mesmo, talvez a questão dê uma morrida, né?
Mas agora que abriu essa porteira, eu já não sei de mais nada, assim. Pra Bélgica ganhar o jogo e amanhã anularem o jogo e mandarem a Bélgica embora também, já... Eu tô ironizando e debochando aqui, mas é porque a porteira que foi aberta é essa. A gente nunca tinha visto uma suspensão ser anulada sem nenhum motivo, uma suspensão automática. O pessoal fala assim, o Garrincha em 62 foi expulso e não cumpriu suspensão na final. Não existia suspensão automática em 62. Ele passou por um julgamento, foi esquisito, porque o Bandeirinha que tinha expulsado ele estava no avião e não deu depoimento, foi super esquisito, mas não era suspensão automática. Nesse caso, é uma suspensão automática que foi revogada e depois, 5 minutos depois, o presidente do país sede e país beneficiado por essa decisão apareceu agradecendo a FIFA e falando que ligou mesmo lá para reclamar. Isso nunca tinha acontecido na história do futebol. Então, Sim. Se isso acontece, qualquer outra coisa agora pode acontecer. A Bélgica pode ganhar de 8-1 o jogo aí hoje no segundo tempo e amanhã acordar eliminada. Eu já não duvido de mais nada.
Obrigada, Leonardo Dai. Um beijo para você. Toma uma água.
Valeu, um beijo.
Rede CBN. Top de 5 segundos. Repórter CBN.
Segunda-feira, 6 de julho de 2026. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o comando do Batalhão da Polícia do Exército em Brasília entregue à Superintendência da Polícia Federal as 8 armas do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na última sexta-feira, ao decidir manter Bolsonaro em prisão domiciliar, o magistrado determinou que todo o arsenal vinculado ao ex-presidente fosse entregue à PF pela defesa. Na decisão, o ministro considerou incompatível a posse de armas de fogo por Bolsonaro enquanto ele cumpre pena criminal. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou que não há prazo definido para a retomada do uso da vacina da dengue do Butantan no Programa Nacional de Imunizações. O imunizante teve o uso suspenso após efeitos adversos não relatados nos estudos serem observados em pacientes que receberam o antígeno pelo SUS. O Ministério manteve a aquisição de 18 milhões de doses da vacina da Takeda, que necessita de 2 doses. Agências dos Estados Unidos apreenderam mais de 600 drones perto de estádios da Copa do Mundo e de áreas de concentração de fãs desde o início do torneio. Nos dias de jogos, todas as operações de aeronaves, o que inclui drones, estão proibidas em torno dos estádios, à exceção de casos específicos que sejam autorizados pelos controladores de tráfego aéreo do país. Em Miami, foram apreendidos 130 drones e mais de 70 em Dallas durante 5 jogos. No horário de Brasília, 10h06.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Noite Total. Apresentação, Nadédia Calado.
Mais uma vez, uma ótima noite para você que está na CBN, no CBN Noite Total. Mais uma vez, boa noite para você que nos acompanhava desde mais cedo e você que está chegando por agora também pelo rádio. Bem-vinda, bem-vindo. Seguimos por aqui com a equipe que você já conhece. Eu sou Nadédia Calado, estou por aqui nesse finalzinho de férias de Tânia Morales, que já estará de volta amanhã ou quando a programação esportiva permitir. Mas estará de volta. As férias acabam hoje e eu sigo aqui com você até as 11h30 da noite, na companhia da produção da Karina Almeida, dos trabalhos técnicos do Henrique Dias, contando também com a sua participação. Estamos ao vivo pelo rádio, em todas as praças e afiliadas da CBN, em todo o Brasil, e em qualquer lugar do mundo, pelo aplicativo da CBN, pelo site cbn.globo.com, onde você participa, mandando sua mensagem através do link Fale com o Âncora. Também no youtube.com/CBN tem um chat ao lado do vídeo, converse com os ouvintes, deixe sua participação por lá também. Estamos no Globoplay, no seu assistente de voz, nos canais de rádio da sua TV por assinatura. Participe também pelo WhatsApp 11 99911 9981. Agora são 10 horas, 8 minutos. E a gente já movimenta a nossa reportagem ao vivo, falando do noticiário internacional, para atualizar a situação na Venezuela. Crise gravíssima, ainda repercussões dos terremotos. Quem está com a gente é o Luiz Fernando Figliage. Boa noite.
Oi, boa noite, Nadédia. Boa noite aos ouvintes. Nadédia, o número de mortos subiu para 3.535, segundo o balanço divulgado nesta segunda-feira pelas autoridades da Venezuela. A tragédia deixou ainda quase 17 mil pessoas feridas e quase 18 mil desabrigadas. Os danos provocados pelos dois terremotos de magnitudes 7,2 e 7,5 que atingiram a Venezuela na semana retrasada, comprometeram hospitais, centros de saúde e a capacidade de atendimento no país. Além dos prejuízos estruturais, o sistema enfrenta escassez de profissionais, já que alguns permanecem desaparecidos e outros perderam familiares ou tiveram as próprias casas destruídas. Mais de 150 corpos de vítimas foram enterrados sem identificação em uma área afastada do cemitério La Esperanza, em La Guaira, região mais atingida pelos tremores, segundo a agência de notícias France Press. As autoridades também tiraram fotos de cada um dos cadáveres antes do sepultamento, para que as famílias possam tentar identificar futuramente, Nadédia. Em meio ao aumento do número de vítimas, a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, descartou, na opinião dela, a possibilidade de uma crise social no país em decorrência da tragédia, Nadédia.
Muito obrigada pelas informações, Luiz Fernando Figliage, acompanhando aqui para a gente da nossa redação em São Paulo. Agora são 10 horas, 10 minutos, falamos ao vivo ainda com o Pedro Popolin. Semana começou com dois pré-candidatos à presidência cumprindo agendas em São Paulo e ele está acompanhando. Boa noite, Pedro.
Oi, Nadédia. Boa noite para você e para todos que nos acompanham. Exatamente. O ex-governador de Goiás e pré-candidato do PSD à presidência, Ronaldo Caiado, ironizou nesta segunda-feira a recente decisão judicial que o obriga a reduzir sua escolta policial de 51 para 4 policiais militares. Caiado afirmou que pediu à Procuradoria-Geral de Goiás e à Casa Militar do governo goiano que enviem um documento ao magistrado explicando que somente 4 policiais não são suficientes para garantir a ele e a sua família a segurança necessária. Para o ex-governador, a decisão é um aceno da justiça a facções criminosas como o PCC e o Comando Vermelho. Eu separei um trechinho da fala dele, vamos ouvir.
Se acham que realmente a minha vida e de minha família tem valor ponderal e que vale menos do que dos bandidos, isso é um sinal maravilhoso para a bandidagem. Não tem nada melhor para o narcotráfico. Olha, tiramos a segurança do Caiado e de seus familiares. Parabéns, faccionados. Parabéns, vocês conseguiram realmente o que vocês estão tentando muito.
Na ação, Nadédia, o Ministério Público de Goiás pediu a suspensão da extensão da segurança oferecida por agentes policiais aos familiares de Caiado. Para o magistrado que julgou o caso, no entanto, não há, neste momento, elementos suficientes para concluir que a inclusão da família seja ilegal, já que eventuais ameaças decorrentes da função do ex-governador também podem alcançar pessoas próximas. Contudo, o juiz determinou que toda a operação de segurança seja feita por, no máximo, 4 policiais. Caiado ainda afirmou que o magistrado precisa compreender o ritmo de trabalho de um pré-candidato ao Planalto em ano eleitoral, citando todo o acúmulo de viagens e agendas das quais ele tem participado. Nesta segunda, o também pré-candidato ao Planalto Romeu Zema, do Novo, criticou seu adversário Renan Santos, do Missão. Para Zema, Renan não tem histórico de entregas na gestão pública e que, por desconhecimento, critica tudo que foi feito por outros políticos no Brasil. Eu separei outro trechinho, vamos ouvir.
Ele sai dando tiro como metralhadora giratória, né? Prometendo mundos e fundos. Agora, um histórico de entrega, um currículo de entrega, me parece que falta a ele. Então, talvez até por desconhecimento, tudo que qualquer político fez no Brasil está errado para ele.
Zema também prometeu que companhias como a Embrapa e a Casa da Moeda não serão privatizadas caso ele vença as eleições. Entre outros pontos, ele explicou que o foco de uma de suas bandeiras eleitorais, aquela em que ele propõe privatização em larga escala, é de acabar com empresas públicas que servem de cabide de emprego, e que este não é o caso das duas companhias citadas. Entre as empresas alvo da privatização de Zema estão, por exemplo, a Petrobras e o Banco do Brasil. As declarações, Nadédia, foram dadas em entrevista ao programa No Osso. A gente segue acompanhando essa corrida eleitoral.
É isso, obrigada, Pedro Popolin. E seguimos aqui em São Paulo. A Karen Lemos agora com informações de outra agenda política dessa pré-campanha. Agora falando do pré-candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad. Karen, boa noite.
Boa noite, Nadege. Boa noite também para os ouvintes. Olha, Haddad afirmou aí que os eleitores de esquerda não seguem o que ele chamou de seita. Segundo o ex-ministro da Fazenda, numa agenda aqui em São Paulo agora há pouco, esse tipo de comportamento se atribui a quem vota na direita. Por isso, de acordo com ele, os votos pulverizados da esquerda nesta pré-campanha serão determinantes num eventual segundo turno. Essa fala aí de Haddad ocorreu enquanto ele comentava os números do Datafolha que foram divulgados aí no final de semana.
É difícil fazer uma avaliação sobre o que vai acontecer com esses votos. Mas, enfim, existe uma perspectiva de segundo turno quando tem mais do que dois candidatos disputando. Eu não sei, para falar a verdade, eu não estou em contato com esses candidatos que performam tão bem. Alguns eu não fui apresentado ainda. O eleitor de centro-esquerda, ele, por definição, ele é mais crítico. Ele não é dogmático. Ele não se sente pertencendo a uma seita. Ele é uma pessoa que pondera antes de votar. Mas a tendência é que os votos para presidente e governador estejam alinhados aqui em São Paulo.
Bom, os candidatos aí que Haddad citou se tratam aí de Vera Lúcia, do PSTU, Vivian Mendes, da UP, e também Carlos Machado, do PCB. Juntos, eles somam 13% da preferência do eleitorado, segundo aí a pesquisa Datafolha que mencionei, né? Para o petista, esses votos devem migrar para ele, numa possibilidade aí de segundo turno com Tarcísio. E, de modo geral, Haddad avaliou como positiva a posição do Datafolha, mesmo ele aparecendo numericamente abaixo do adversário, que é o atual governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Segundo o levantamento, só lembrando aqui ao ouvinte, né, Tarcísio tem 46% das intenções de voto contra 30% do ex-ministro da Fazenda. Numa simulação de segundo turno, Tarcísio aparece com 53% das intenções de voto e Haddad, 37%. Essa pesquisa também mediu a rejeição dos candidatos, né? 47% dos eleitores disseram aí que não votariam no candidato do PT de jeito nenhum e a rejeição de Tarcísio é de 29%. No interior de São Paulo, que reúne 53% do eleitorado, Tarcísio tem quase 50%, das 49% mais precisamente, das intenções de voto, contra 26% de Haddad. Na capital, essa diferença diminui aí, o governador tem 53% e o ex-ministro soma 35%. Por isso, a campanha de Haddad praticamente já decidiu, né, que o interior paulista deve ser o local para o lançamento oficial da candidatura dele, que vai ser no dia 25 de julho. E Haddad falou há pouco que Lula, de fato, deve estar presente, né, como já havia sido noticiado antes. Por sua vez, a campanha de Tarcísio avaliou o resultado aí do Datafolha como positivo, né, principalmente pela vantagem sobre o principal adversário e também o índice de rejeição, que foi considerado baixo para um candidato à reeleição. Interlocutores do governador confirmaram à coluna Radar Paulistano, aqui da CBN, que a pesquisa reforça um diagnóstico já conhecido pelos levantamentos, que é de que será preciso ampliar o desempenho na capital e também na região metropolitana aqui de São Paulo. Nadeja.
Muito obrigada, Karen Lemos, pelas suas informações. Agora, 10h17, você segue acompanhando os destaques do noticiário dessa segunda-feira. O Exército diz que não está com duas armas do ex-presidente Jair Bolsonaro, que teve a prisão domiciliar mantida. Quem conta pra gente é Ana Carolina Tomé.
Após a defesa de Bolsonaro afirmar que 8 armas do ex-presidente estavam sob custódia do Exército, a corporação informou ao STF que não está com 2 das 8 armas de Bolsonaro e diz ter repassado 6 à Polícia Federal após determinação do ministro Alexandre de Moraes. Depois da manifestação do Exército, a defesa de Bolsonaro disse que um dos armamentos estaria no Rio Grande do Sul, em uma empresa importadora, e afirmou que a arma nunca foi retirada do local. Sobre uma outra arma, uma pistola Glock, a defesa ainda não se pronunciou.
O governo do Brasil não se inscreveu para discursar em audiências públicas americanas a respeito do tarifaço. É o destaque da Samantha Klein.
Após a ofensiva do senador Flávio Bolsonaro, o governo enviou uma observadora para as audiências do USTR, mas defende que os encontros são um espaço para o setor privado e sociedade civil e que as manifestações da diplomacia estão no nível governo-governo. Já entidades como a Confederação Nacional da Indústria apresentaram números e afirmaram que mais de 4 mil itens da pauta de exportação industrial do Brasil podem ser taxados em até 37,5%.
Duas pessoas suspeitas de um golpe de R$1 milhão contra produtores rurais foram presas. Janaína Regiane.
A Polícia Civil prendeu duas pessoas suspeitas de aplicar um golpe de aproximadamente R$1 milhão contra produtores rurais na Zona da Mata Mineira. A prisão ocorreu em Portugal após os nomes dos dois serem incluídos na lista de difusão vermelha da Interpol. O casal comprou café de produtores rurais durante a safra de 2024 com a promessa de pagamento posterior. Porém, os valores não foram quitados.
E a Júlia Viana fala sobre uma operação mirando manipulação de resultados no futebol lá no Rio de Janeiro.
Uma operação da Polícia Civil do Rio nessa segunda apreendeu dispositivos de investigados por manipulação de resultados no futebol. As irregularidades teriam acontecido em jogos da Série B do Campeonato Carioca. Entre os alvos estão um ex-jogador da Portuguesa da Ilha, que teria forçado um cartão amarelo para beneficiar apostadores, e um atleta do Nova Iguaçu.
E o que os brasileiros estão pensando depois da derrota para a Noruega e a eliminação, Isa Morena?
Depois da derrota do Brasil para a Noruega, torcedores lamentaram a saída precoce da seleção na Copa do Mundo. Os dois gols do craque Erling Haaland trouxeram memórias das últimas eliminações e fizeram muita gente se perguntar o que está dando errado. A falta de comprometimento dos jogadores com a camisa do Brasil é apontada como principal responsável para um jejum de títulos que vai chegar a 28 anos.
Esses e outros assuntos você vai acompanhar em detalhes nas reportagens completas aqui ao longo do CBN Noite Total. E eu estou de olho na sua participação pelo chat do YouTube, pelo WhatsApp 11 99911 9981. Muita gente falando, inclusive, a respeito desse assunto, né, da eliminação do Brasil. O Fabiano Tadeu, que nos escreve de Bragança Paulista, dizendo: não dava para acertar desse jeito, né? O Brasil jogou muito mal, ficou aquele negócio de barco gritando na orelha dos brasileiros, a remada viking, né? Fabiana, acabou com a gente. O Cláudio André falando que a seleção ontem acabou com muitos churrascos pelo Brasil. Verdade, só ficou triste lá, com carne e com cerveja, mais triste. E a Francisca Muniz contando que os filhos choraram ontem, não querem comer nada. Eles têm 10 e 12 anos de idade. Essa idade, realmente, se a gente está chorando adulto, imagina eles, né, Francisca? E olha, teve gol na Copa do Mundo. Porque a Copa do Mundo continua sem a gente, infelizmente, mas continua. Bola rolando para Estados Unidos e Bélgica. Bélgica ganhando por 3-1. Nesse momento, estamos nos 57, minuto 57 da partida. A gente vai acompanhando e atualizando aqui para você. Agora 10h21.
CBN Noite Total. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcast.
Moradores e empresas do Distrito Federal já podem integrar câmeras particulares ao sistema de segurança DF-360. A adesão é gratuita e permite que imagens de equipamentos voltados para as ruas e às áreas de acesso público sejam compartilhadas com as forças de segurança para ajudar na prevenção de crimes, atendimento de ocorrências e investigações. O cadastro pode ser feito pelo portal oficial do DF-360 na opção Cadastrar Minha Câmera. Para participar, os equipamentos precisam atender a requisitos técnicos, como resolução mínima de 720p, funcionamento contínuo e armazenamento das imagens por pelo menos 7 dias. Segundo o GDF, o sistema garante protocolos de segurança e privacidade, com acesso às imagens restritos às atividades de segurança pública. A participação pode ser encerrada a qualquer momento pelo responsável da câmera. Juliana Souza, para a CBN.
As reflexões sobre o nosso dia a dia, com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia, com Tássio Veloso. As discussões mais recentes do mundo digital, com Pedro Doria. E a tradução dos assuntos jurídicos, com Walter Panganiello Mairovici. Conversa de primeira. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN. política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN, as notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy. CBN Noite Total.
10h25. O governo brasileiro decidiu não se inscrever para discursar nas audiências públicas que ocorrem pelos Estados Unidos sobre o tarifaço proposto pelo governo de Donald Trump contra produtos brasileiros. Mesmo assim, a Embaixada Brasileira em Washington enviou representantes na condição de observadores. Flávio Bolsonaro vai participar das tratativas.
O governo brasileiro enviou uma observadora da Embaixada do Brasil em Washington para acompanhar as audiências públicas do escritório do representante de comércio dos Estados Unidos. Os encontros são uma das etapas da discussão sobre a possível aplicação de taxação de 25% sobre os produtos brasileiros. O Itamaraty não admite que seja uma resposta ao pré-candidato Flávio Bolsonaro e reforça que as audiências são destinadas para as manifestações do setor privado e da sociedade civil. A diplomacia também afirma que está negociando no nível governamental. O tema econômico ganhou ainda mais contornos políticos com a ida do senador para Washington. Ele deverá participar da audiência nesta terça. E como o Pix é um dos alvos da investigação dos americanos, Flávio aproveitou para criticar o governo.
O que passa na cabeça uma pessoa que não enxerga a força que o Lula faz para que os produtos brasileiros sejam tarifados, para ele usar a falsa narrativa de defesa da soberania. Ele está se lixando para a soberania brasileira.
Mais de 300 contribuições de entidades e empresas brasileiras e americanas foram protocoladas no USTR. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, se o tarifaço for aplicado, mais de 4 mil produtos exportados para os Estados Unidos poderão ser taxados em até 37,5%. O presidente da CNI, Ricardo Alban, disse que não há evidências de práticas comerciais desleais do Brasil.
Um desafio grande, mas continuaremos tendo a expectativa de possamos não só reverter, sensibilizando a USTA, ou bem como aumentando também a possibilidade de novas exceções que possam reduzir significativamente esse universo de mais de 4 mil produtos.
Nesta terça, a diretora de comércio exterior da Associação da Indústria de Máquinas e Equipamentos, Patrícia Gomes, vai defender a exclusão do setor de uma possível sobretaxa. Segundo a Abimac, mais de 80% das exportações do setor para os Estados Unidos ocorrem entre empresas do mesmo grupo, o que acabaria por punir as próprias indústrias americanas.
A gente tem ali uma cadeia produtiva integrada, né? Então, qualquer efeito sobre ela, ela vai provocar ali uma desorganização nessa cadeia, vai trazer prejuízo para os dois lados.
Equipes dos governos brasileiro e americano também se reúnem nesta semana para a última rodada de negociações de alto nível. O Brasil aceita discutir temas como tarifas preferenciais, mas já avisou que o PIX é inegociável. Com colaboração de Rani Veloso, de Brasília, Samantha Klein.
10h28, a Polícia Federal realizou uma operação contra um grupo suspeito de lavar dinheiro por meio de sites de apostas esportivas ilegais. A investigação aponta que 87 empresas teriam sido usadas para movimentar recursos de forma irregular e enviar parte do dinheiro para o exterior. Caroline Gonçalves.
9 mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Federal nesta segunda-feira contra um grupo suspeito de lavar dinheiro e enviar recursos de forma irregular para o exterior, por meio de sites de apostas esportivas ilegais. A operação aconteceu em Aparecida de Goiânia e Goiânia. Também foram cumpridos mandados na capital paulista e na cidade de Ribeirão Preto, em São Paulo, além de Porto Alegre e Canoas, no Rio Grande do Sul.
A investigação começou depois que o Ministério da Fazenda identificou 87 empresas suspeitas de serem usadas para esconder a origem do dinheiro e movimentar recursos de operadores de apostas que atuavam de forma irregular no Brasil. A suspeita é de que essas empresas funcionavam apenas para facilitar as transações financeiras. Segundo a Polícia Federal, parte do dinheiro também pode ter sido enviado para outros países por meio de criptomoedas, o que agora é alvo da investigação. Durante o cumprimento dos mandados, os policiais recolheram documentos, computadores, celulares e outros materiais que podem ajudar a esclarecer o esquema. Os investigados podem responder por crimes como lavagem de dinheiro, organização criminosa e envio ilegal de dinheiro para o exterior. A Polícia Federal informou que as investigações continuam para identificar todos os envolvidos e o valor movimentado pelo grupo. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados e, por isso, as defesas não foram localizadas. De Goiânia, Caroline Gonçalves.
Repórter CBN.
Segunda-feira, 6 de julho de 2026. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin,